Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 25 de agosto de 2026.
Não há expediente.
Não há expediente sobre a mesa. Havendo quórum regimental, dou início ao comunicado de líderes. Uma palavra, deputado Rogério Morro da Cruz, pelo bloco União Democrático. Palavra, deputado Tiago Mazzone, PL. Deputado Max Maciel, pelo PSOL, PSB. Deputado Max, quer usar o... Pastor Daniel de Castro, pelo PP, deputada Paula Belmonte, PSDB. Vossa Excelência está com a palavra.
Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Hoje, dia 25 de agosto de 2026. Hoje é o dia do feirante, deputado Chico Vigilante. É um dia importante porque nós temos diversas feiras, mais de 100 feiras no Distrito Federal, feiras de produtores rurais, feiras permanentes e feiras que precisam de mais segurança jurídica. Estava numa feira agora do CIA, eu sou, vamos dizer assim, consumidora de feira, a feira de Vicente Pires, dos produtores rurais, quero até mandar um abraço lá para o nosso... os amigos da Feira de Vicente Pires, dizer que, senhor Regis, dizer que para mim é uma alegria poder ser uma grande defensora das feiras, porque onde tem feira é onde tem produto de qualidade e, mais do que isso, tem a cultura brasiliense. A cultura brasiliense é do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, do sul do país. E é importante, presidente, nós estarmos juntos para que as pessoas tenham dignidade. A feira é onde tem a dignidade, é onde um metro quadrado mais emprega pessoas. E eu creio que cada vez mais, quando a gente desenvolve o emprego, a gente desenvolve a dignidade. Mas eu estive agora em Planaltina, na feira de produtos rurais de Planaltina, e eu fiquei muito impressionada. Eu visitando os estandes da feira, dos feirantes, a reclamação não era só a melhoria lá do espaço, era hospital. Hospital que não consegue vaga, cirurgia. Tinha uma senhora lá que tem a segunda geração que está lá no box, ela estava com uma hérnia, deputado, com 3 quilos para fora. E há 3 anos ela está na fila de cirurgia para retirar isso, morando lá em Planaltina. E aí agora os exames já cancelaram, já perderam a validade, pediram para que ela vá a Samambaia fazer os exames. Olha que desumanidade. E eu falo isso como mulher. Poxa, imagina uma hérnia. Qual é a autoestima dessa mulher com o marido, com os filhos? E aí 3 anos numa fila, e aí ter que ir para Samambaia para poder tirar os exames para depois marcar a cirurgia. Na sequência, a gente conheceu a barraca do seu Gaúcho, e o seu Gaúcho com a sua mãe lá com câncer de pele. 100% dos feirantes que nós conversamos, eles estavam pedindo, deputada, governadora, cuide da saúde do Distrito Federal. Cuide da saúde do Distrito Federal. E é isso que eu quero ter um compromisso, de nós cuidarmos da saúde do Distrito Federal com humanidade, realmente chamando os médicos para estarem presentes nas UBSs, nas UPAs e nos hospitais, mas chamar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Não dá para cuidar das pessoas, não dá para fazer política pública sem um ser humano. Não é concreto que cuida de pessoas, é pessoas que cuidam de pessoas. E nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso. O governo fala de obra, que estão todas paradas porque não tem pagamento, mas nós estamos precisando de professores na sala de aula, nós estamos precisando de médico. É de falta de dignidade. Eu conheço todos os hospitais e UPAs de Brasília. As UPAs estão com os corredores que você tem que passar do lado, porque elas estão, as macas estão, não estão mais nem encostadas na parede, estão assim. Isso aqui é falta de dignidade. É falta de dignidade. Essa semana, eu passando aqui, ontem estava tendo um aulão aqui na CLDF, uma menina me parou chorando, dizendo que ela perdeu 9 meses o pai dela, mostrou uma foto da barriga do pai dela, tinha como se fosse grávido, 70 anos. Aí ela me falou de uma doença simples, mas que ele morreu por ela. Rim policístico. Rim policístico. E não fizeram uma ecografia, não precisa de um equipamento público, não precisa de um equipamento grande, não. Ecografia. Para que pudesse ser diagnosticado esses cistos dentro do rim, para que ele não pudesse morrer. Então, nós estamos falando de vidas. Vidas. E esse é o nosso compromisso, e eu sou candidata ao governo do Distrito Federal, e esse é o nosso compromisso. Fazer com que a saúde do Distrito Federal, cada dia, possa cuidar das pessoas de verdade. E cuidar das pessoas é colocando médicos, enfermeiros, assistentes dentro das UPAs, dentro das UBSs, dentro dos hospitais para atender as pessoas. Nós precisamos ter os professores cada vez mais valorizados e qualificados dentro da sala de aula. Nós precisamos ter as nossas escolas estruturadas. 78% das escolas do Distrito Federal não têm refeitório. As crianças comem ou no corredor, na sala de aula. E eu estou falando isso porque a Câmara Legislativa é a representação da população. Então, quando a população for votar, procure saber quem é o deputado. Essa Câmara Legislativa aqui, ela é responsável por várias políticas públicas. E nós fomos contra, eu fui contra a compra do Banco Master. Eu fui contra, como alguns deputados, mas, infelizmente, deputado, nós tivemos a perdemos aqui. E hoje nós temos um BRB que está doente, um BRB que ainda não tem a política de se salvar. E aí, por quê? Porque não tem um documento simples que todas as instituições financeiras são obrigadas a colocar. O balanço. O balanço. Isso está trazendo, infelizmente, uma insegurança para milhares de pessoas. O credor, mas principalmente os funcionários, as pessoas que acreditam no BRB. Então, estamos aqui para trazer o BRB para a sua função, que é de a regionalização, desenvolvimento da nossa cidade, e dizer: vamos combater a corrupção, vamos colocar esses criminosos na cadeia. Quem fez isso tem que estar para a cadeia. É isso que a gente precisa. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter, em 2027, um governo feminino mais diferente do que está aí.
Obrigado. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Gabriel Magno, pela liderança da minoria.
Deputado Chico, boa tarde, preside a nossa sessão, boa tarde a todas as pessoas que acompanham a sessão plenária de hoje. Parece, deputado Chico, mais uma vez sem quórum. E me traz aqui da tribuna dois assuntos. Primeiro, mais uma mentira da governadora Celina Leão, que não se sustenta. Eu estou aqui com duas reportagens, uma do Correio Brasiliense, do dia 7 de agosto desse ano, que diz que o GDF alcança a nota A no CAPAG, que a meta é atingir nota máxima a partir de um discurso e de uma fala entrevista do secretário de Economia, o Valdivino, já disse várias vezes, inclusive já foi condenado por improbidade administrativa. A outra, do Metrópolis, do dia também 7 de agosto, que a Celina diz que reverteu o déficit do GDF e retomou a capacidade de pagamento, o tal do CAPAG. Bom, nós perguntamos para o Tesouro Nacional, que é quem dá a nota do CAPAG. Eu vou ler um trecho da resposta, deputado Chico, da Secretaria do Tesouro Nacional. Informamos ainda que a STN não identificou a existência de certidão ou ato administrativo emitido por esta secretaria que atribua ao Distrito Federal classificação final A. No que se refere à nota de CAPAG atual, registra que a avaliação mais recente realizada pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional, atribuiu ao Distrito Federal nota final C. Está aqui. Mais uma mentira do governo da mentira, do governo do roubo, do governo que esconde da população o balanço do BRB. Não sustenta as falas e as entrevistas da governadora Celina Leão. Está mentindo descaradamente. Me parece que é mais uma tentativa de golpe, que ela, inclusive, já assumiu. Entrevista semana passada, ela cita que um parlamentar do PT entrou no Tribunal de Contas. O parlamentar é este que vos fala, pedindo que as contas do governo Ibanez Celina só podem ser avaliadas se for publicado o balanço. O Tribunal de Contas, por 6-0, concorda com a nossa tese. A Celina parece que discordou. E aí, numa entrevista, ainda admitiu que ela está esperando o empréstimo acontecer, que parece que não vai, porque o governo mente insistentemente nos dados, depois que saiu o empréstimo. Aí ela faz um ajuste no balanço. Mas é uma vergonha. É um governo que roubou e que agora admite que quer fraudar as contas. E a população continua no caos. PEDAF das escolas, deputado Chico, não estão sendo pagos. Educadores sociais voluntários atrasados. O FAC sequestrado. Entidades das sedes que prestam serviço de acolhimento não receberam. O metrô paralisado. Ontem, de novo, mais um apagão no metrô. A cidade parou. Onde está o dinheiro dessa cidade? Que ela disse aqui que reverteu o déficit e agora tem superávit. Por que não está pagando as escolas, nos hospitais, o metrô, as entidades sociais e a cultura? É um absurdo o que está acontecendo no Distrito Federal. Me parece que a governadora quer segurar até a eleição, num desespero, para depois anunciar que ela quebrou o Distrito Federal a partir do roubo do BRB e do Banco Master. E a segunda questão, deputado Chico, é do desespero do período eleitoral. No final de semana, a governadora, a partir da pressão, das greves, da luta, de uma representação do nosso mandato no Tribunal de Contas, com decisão que obriga a nomeação e recomposição do quadro de professores da carreira magistério e da carreira PPGE no Distrito Federal, anunciou num comício que vai nomear 2.500 professores, que o processo já subiu. A gente não viu ainda, mas é importante dizer que esse governo é o governo responsável pelo maior déficit da história da Secretaria de Educação. Deputado João Cardoso, mais de 16 mil professores temporários nas nossas escolas no Distrito Federal. Responsabilidade desse governo. Nós vamos continuar na pressão, na mobilização, deputado Chico. E eu sei que o seu mandato e Vossa Excelência cumpriu um papel muito importante nessa luta também. Mas é importante deixar aqui registrado e nítido. As nomeações são fruto da mobilização, da luta de uma categoria, da pressão que foi feita. E que a gente espera que até saia agora. Tenho minhas dúvidas se a Celina o fará ou é mais uma promessa para tentar enganar a população. Se sair, nós vamos celebrar uma vitória importantíssima da maior categoria do Distrito Federal, os professores e professoras que, com muita pressão, com muita mobilização, vão arrancar desse governo, como já arrancaram algumas nomeações, e o zeramento do concurso, que é necessário para recompor o déficit criado, o rombo criado pelo governo Celina, pelo governo Ibanez. Não tem favor, não tem presente, tem luta, tem vitória, tem conquista. E essa conquista, se vier agora, será uma conquista, de novo, da luta dos professores e das professoras. O desespero parece que bateu do lado do Buriti, que já está com medo de perder a eleição. Nós vamos seguir na luta, presidente.
Concedo a palavra ao deputado Fábio Félix, pela liderança do PSOL PSB. E convido a assumir a presidência o deputado João Cardoso.
Assumo a presidência, com a palavra o deputado Fábio Félix.
Não liberou ainda? Agora liberou. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, quem acompanha a gente aqui na Câmara Legislativa do DF. Eu queria, presidente, fazer um questionamento à mesa diretora dessa casa e aos demais parlamentares. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de acessar informações do governo do Distrito Federal. Essa é uma prerrogativa parlamentar um tanto quanto básica. Acessar informações importantes do DF, porque é o nosso papel fiscalizar o GDF. E a gente tem requerido do governo informações através do requerimento de informação, que é um instrumento legítimo de cobrança do governo. Só que várias informações não têm chegado mais à Câmara Legislativa. Elas passam do prazo que estava previsto pelo governo e elas não chegam à Câmara Legislativa do DF. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa, porque isso é um ataque direto à prerrogativa dos parlamentares. Eu quero dizer para vocês de uma informação básica do governo, que nós pedimos e nós não sabemos qual tem sido a condução do governo do DF sobre ela. É a questão da securitização da dívida, que é a venda da dívida para a utilização desse recurso por parte do GDF. Recentemente, a governadora mandou um crédito, deputados, para essa casa, para utilizar o dinheiro da securitização para pagar crédito para as empresas de ônibus, 500 milhões. Em tese, não poderia usar, porque é dinheiro de despesa corrente. Não pode usar a venda de patrimônio para pagamento de despesa do mês, despesa corrente. Só que tudo bem, parece que retiraram o crédito dessa casa. Nós queremos entender para onde está indo esse dinheiro, como é que está sendo feita essas operações, como o governo tem conduzido esse processo. A gente não tem informação. O prazo já foi superado, e a gente não tem informação sobre esse tema. Então, é uma cobrança que eu faço aqui que não tem a ver com base ou composição, porque cada um pode ser base ou oposição amanhã ou depois. Pode vir um governo de direita, de esquerda, e os parlamentares vão mudar de lado, mas existem algumas coisas que ficam firmes, que é o papel do parlamento. Os deputados têm o direito a acessar informações, é o mínimo que se tem para fiscalizar o poder público, especialmente o poder executivo. Então, nós precisamos de informações. Como nós vamos cobrar nomeações no sistema penitenciário, por exemplo, se nós não temos as informações orçamentárias ou não temos os dados do sistema? Como nós vamos cobrar nomeação na saúde se não temos os dados? Então, o governo tem a obrigação de prestar esses dados. Até porque a legislação que preserva as prerrogativas parlamentares, ela é muito expressa de que é crime de responsabilidade do gestor que não presta essas informações. E, presidente, se essas informações não forem prestadas pelo secretário de Economia ou por outras secretarias, nós vamos ao Poder Judiciário e nós vamos denunciar por crime de responsabilidade os gestores públicos que não prestarem essas informações, porque é um atentado a todos os parlamentares dessa casa e também um atentado à democracia. E eu quero deixar isso claro, porque nós já fizemos esse registro, nós já notificamos as secretarias em relação a essas informações, há informações pedidas por outros parlamentares que não foram respondidas, e isso é um desrespeito ao Poder Legislativo do Distrito Federal. Presidente, eu queria tratar de outro tema que me chamou muito a atenção. Eu acho que está todo mundo acompanhando a discussão nacional da vida além do trabalho e do fim da escala 6x1. Foi uma vitória extraordinária da classe trabalhadora brasileira aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados. Quem imaginava que em 2026, com um Congresso tão conservador, um Congresso com maioria pró-patrão, a Câmara dos Deputados fosse capaz de aprovar um projeto importante como esse? Eu tenho muito orgulho de ser do PSOL, um partido protagonista nessa proposição do fim da escala 6x1 e que conseguiu abrir uma discussão na sociedade sobre jornada de trabalho em 2026. Tenho um orgulho enorme do papel que cumpriu a deputada Érica Hilton, da bancada do PSOL e de toda a esquerda, porque houve um convencimento para que o governo se envolvesse e o presidente Lula tem tido um empenho enorme para que o fim da escala 6x1
vez por um, seja pautado. E agora o presidente Lula conseguiu destravar essa matéria com o presidente do Senado, que encaminhou para a CCJ. Olha o tamanho da vitória. Agora vejam bem, deputados, deputadas, e quem assiste a gente pela TV Câmara Distrital. O senador Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsomaster, ou Tari Flávio Bolsomaster, ele simplesmente orientou a bancada do PL a obstruir a matéria que pode pôr fim à escala 6x1 e beneficiar a classe trabalhadora brasileira. Imagine, ele é candidato a presidente da República e ele mandou a bancada do seu partido, que é uma bancada expressiva no Senado Federal, fazer todos os esforços para que o fim da escala 6x1 não seja apreciado no Senado. Quer dizer, é um candidato a presidente que se colocou diretamente contra a classe trabalhadora brasileira. E aí, meus amigos, não importa se o trabalhador que trabalha na escala 6x1, que não consegue ir para a igreja, não consegue ter horário de lazer, não consegue ter horário para ir ao cinema, não consegue namorar, não consegue fazer nada, não consegue reunir com a família, se ele é de direita ou se ele é de esquerda, ele tem que saber que o inimigo número um da classe trabalhadora hoje e da revisão, da redução dessa jornada de trabalho é Flávio Bolsonaro, porque ele se pronunciou, ele está empenhado contra a classe trabalhadora nesse momento, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, eu acho que esse alerta nós precisamos fazer, porque essa casa avançou nessa matéria, hoje os terceirizados, terceirizadas da Câmara Legislativa não trabalham mais na escala 6x1, por força de uma resolução da nossa mesa diretora. A gente tem avançado nessa discussão no Distrito Federal, a Câmara dos Deputados aprovou a matéria, e nós temos um senador da República, candidato a presidente, que é o inimigo número um do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, e a gente não pode permitir que um cara como esse prospere naquilo que ele tem se proposto nessa eleição. É o mínimo, não dá para prosperar, porque é o inimigo da classe trabalhadora e hoje é o alerta que nós fazemos. Agora, eu vou dizer para vocês que eu estou surpreso com a posição do Flávio Bolsonaro, não estou surpreso. Essa é a posição histórica dessa família que sempre utilizou a política para se enriquecer, sempre utilizou a política para se beneficiar e agora se distribuíram pelo país para ser candidato, inclusive aqui no Distrito Federal, com esse sobrenome, mas não pensam na população. Não tem surpresa. Eles sempre tiveram desse lado e agora estão do lado da classe trabalhadora brasileira. Então, que fique claro para as pessoas que o inimigo número um da redução da jornada de trabalho, o inimigo número um de ter vida além do trabalho, o inimigo número um do fim da escala 6x1 hoje tem nome e o sobrenome. Não surpreende ninguém, mas é Flávio Bolsonaro. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Passa a palavra agora ao deputado Chico Vigilante, pela liderança do partido.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui dessa tribuna eu quero parabenizar todos os feirantes do Distrito Federal. Hoje é dia do feirante, uma das categorias de trabalhadores mais explorado que tem no Distrito Federal. Inclusive, o feirante é obrigado a trabalhar os finais de semana. Muitas vezes, como ele não tem um salário fixo, ele depende das vendas que ele faz, trabalha o final de semana inteiro e não tem lucro nenhum. Mas a verdade é que as feiras no Distrito Federal estão vivendo um momento degradante. Você pega a Feira do Guará, que já foi um exemplo, que era um símbolo aqui do Distrito Federal, eu estive visitando a Feira do Guará, convite da Maria José, que é uma feirante. Ela teve que ir à justiça para poder garantir a reabertura da chácara, da banca dela. Feira do Guará está morrendo. É goteira para tudo que é lado. O sistema de fiação elétrica completamente sucateado. Qualquer dia, aquela feira pode acontecer o mesmo que aconteceu com a feira de São Sebastião, que é pegar fogo. Tanto é preciso que o governo tenha um olhar diferenciado para as feiras do Distrito Federal. Nós temos uma boa lei das feiras. Foi aprovada no governo Agnelli e eu tive a satisfação e o prazer de ter lutado muito para que essa lei fosse aprovada. Ela é fruto de um seminário que nós realizamos no Museu da República e que depois foi encaminhado o projeto, debatido com os feirantes. Portanto, é uma lei fruto do debate franco e honesto com os próprios feirantes do Distrito Federal. Quem escreveu o projeto na época foi nosso querido companheiro, consultor aqui nessa casa, que é o Villamy. Dito isso, eu quero falar de uma situação muito grave que vive a saúde do Distrito Federal. Ontem à tarde eu recebi um telefonema de uma senhora que estava com a menina de 16 anos ali no Hospital Agarram para ser atendida. Tinham colocado uma pulseira laranja no braço dela. E ela me mandou as fotos que está aqui, eu não vou mostrar. A menina estava vomitando sangue. Desde 8 horas da manhã. Tem aqui as fotos da menina vomitando sangue. E não era atendida. Eu tive que ligar para o secretário de saúde, mandar as fotos, denunciando a situação gravíssima que aquela moça estava vivendo, para que ela pudesse ser atendida. E ainda o pessoal no hospital Agarrar ainda mentiram para o secretário, dizendo que ela tinha sido chamada a ser atendida e que não tinha comparecido. É mentira, ela estava lá. Falando que ela tinha sido chamada às 10h50. Não foi. Portanto, estão mentindo para o secretário de saúde. E aí, depois da intervenção, foi que a menina está atendida e agora está internada lá no Agarram. Se não tivesse essa intervenção, certamente seria mais uma paciente que ia morrer dentro do hospital sem ser internada, esperando o atendimento. Isso é grave. A saúde do Distrito Federal, e nós sabemos que está lá na Constituição, a saúde é um direito constitucional. É um direito do cidadão e um dever do Estado. Portanto, o Estado tem a obrigação de atender qualquer pessoa que comparecer numa unidade pública de saúde, quer seja na UBS, nas UPAs ou nos hospitais. Portanto, no caso do Distrito Federal, não estão cumprindo a Constituição. E aí disseram que o hospital estava com a bandeira vermelha. Depois da nossa denúncia, aí voltaram até a bandeira. Hoje o hospital está atendendo todo mundo. Não contrataram nenhum servidor de ontem para cá. Portanto, era má fé, sabe? É uma coisa que precisa o tempo todo. A gente está fiscalizando, porque as pessoas não podem continuar morrendo da maneira que estão morrendo nos hospitais, nas UPAs e nas UBS do Distrito Federal. É inaceitável. E toda vez que tiver um problema desse que as pessoas me procurarem, eu vou estar me dirigindo ao secretário Dr. Juraci e levando o problema para ele. É isso aí, presidente.
Passa a presidência ao deputado Chico Vigilante. Hein, Dudu? Eu continuo, não tem problema nenhum, presidente. Continuo. Próximo. Me ajuda aqui, por favor. Marcelinho. Não. Deputado Max Maciel. Não. boa noite, né? Não tendo quórum. Já foi. Não, já foi todo mundo. Não tem mais ninguém aqui, não.
Encerrado o comunicado de líderes.
Encerrado o comunicado de líderes. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, hoje é terça-feira. É um dia tradicionalmente dedicado a votações aqui nessa casa. Nós estamos verificando que, mais uma vez, não vai dar quórum. Nós estamos aqui. Tem uma série de projetos que estão aí para ser votados. Todo mundo, quando disputou as eleições, deputado João Cardoso, sabia que, no meio das eleições, quando tivesse campanha eleitoral, a gente teria que estar aqui no dia de terça-feira, pelo menos, para votar. Portanto, eu faço um apelo aos deputados que não compareceram hoje, porque tem projetos importantes a serem votados, que compareçam na próxima terça-feira. Que estejam aqui para que a gente possa efetivamente votar. Tem matérias importantes a serem votadas aqui nessa casa. Portanto, não pode. As pessoas simplesmente não, os deputados e deputadas, simplesmente não comparecerem para votar. Não é razoável. Não é correto. Ainda mais sabendo da situação que vive hoje o Distrito Federal. Essa Câmara, deputado João Cardoso, deveria estar debatendo a situação financeira que vive o Distrito Federal. O Distrito Federal está quebrado. Qualquer que for governador eleito, eu estou batalhando para eleger um governador, que toma posse dia 6 de janeiro de 2027, vai encontrar o Distrito Federal destruído, quebrado, arruinado. É só verificar a situação do BRB. Muitos deputados aqui foram enganados quando votou a autorização daqueles terrenos dizendo que era para salvar o BRB, não salvou absolutamente nada, porque aquela lei era inócua, só atanasou a vida de quem votou a favor. Depois vem a questão do empréstimo. Esse empréstimo não vai sair, porque o banco e o GDF não têm garantias. E banqueiro não queima dinheiro, portanto, o consórcio do sindicato dos bancos, que era quem iria, não vai. E sabe o que está acontecendo? E aí as pessoas que estão me assistindo aqui nesse momento, está acontecendo uma das coisas mais terríveis, que é a seguinte: o BTG Pactual, que é o banco do André Esteves, todo dia é ele que ainda está mantendo o Banco de Brasília aberto. Como é que ele está mantendo o Banco de Brasília aberto? Todo dia ele injeta dinheiro para que tenha o mínimo no banco, para que o Banco Central não decrete a liquidação. Só que, em compensação, desse dinheiro que o André Esteves, BTG Pactual, está botando no BRB todo dia, ele está comprando as carteiras boas do BRB. Portanto, tudo que era carteira boa está sendo adquirido pelo André Esteves. Portanto, presidente, vai chegar um ponto, quando terminar essa operação, aonde vai ficar no BRB só as carteiras do Master, do Vocar, desse bandido chamado Vocar, que está preso. E o Paulo Henrique. Só que vai ficar as prisões só no Paulo Henrique e no Vocaro? Cadê os outros? Porque não foi só o Vocaro e o Paulo Henrique quem fez a negociada. Tem mais gente envolvida. E os outros? Não vão para o Xilindró também para pagar pelo que fizeram com a economia do Distrito Federal, a destruição que foi feita no Distrito Federal? Isso não é razoável. Portanto, mais gente tem que ir para a cadeia em função de ter arruinado a economia do Distrito Federal. E o pior é que essa gente ainda tem coragem de sair por aí fazendo campanha e mentindo para a população do Distrito Federal. deveriam ter a honestidade de chegar e dizer: nós quebramos o governo do Distrito Federal, nós quebramos a economia. Eles deviam dizer isso, mas não diz. E ainda fica querendo colocar culpa na oposição, quando nós, da oposição, alertamos o tempo todo do que estava acontecendo com a economia do Distrito Federal. A verdade é essa, nua e crua. Estou alertando a população do Distrito Federal. O Distrito Federal está quebrado. O Banco de Brasília não tem remédio, porque levaram ele a essa situação.
Questão de ordem. Pela ordem, deputado Fábio Félix. Está aberto aqui, tem que abrir o som para o deputado Fábio Félix. Quer falar da tribuna, deputado?
Fábio.
Fábio. Com a palavra, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu queria fazer um alerta à população do DF, aproveitando a fala do deputado Chico, que é importantíssima. Olha aqui, gente. Se esse grupo político que governa, e aí quando eu falo esse grupo político, é a governadora Celina Leão, ganhar a eleição desse ano, não tenha dúvidas. Ela vai privatizar tudo, deputado Chico. Porque ela quebrou o orçamento público do DF. A primeira coisa que ela vai privatizar é o metrô DF. Porque eles sucatearam o metrô, tiraram todos os investimentos, e ontem e toda semana acontece um evento trágico no metrô, como aconteceu ontem. Então vai privatizar o metrô, vai atrás de privatizar a Caesb, porque já privatizaram a SEB, agora vão atrás da Caesb. Tudo isso para fazer caixa. Fazer caixa porque quebraram o orçamento público do Distrito Federal. Além disso, obviamente, estão protelando a situação do BRB, não porque querem salvar, mas querem privatizar o BRB. Eles querem privatizar o BRB, já quebraram, já colocaram numa situação difícil e agora querem privatizar o BRB. Então, fica um alerta, porque tem muito empregado público, servidor público, que me parece, muitas vezes, nesse contexto de eleição, às vezes é enganado. Gente, saiba, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, saiba de uma coisa, a governadora Celina, esse grupo político vai privatizar tudo que tiver pela frente. Vai privatizar para fazer caixa, vai privatizar inclusive o BRB, porque ela não está preocupada, como ela faz discurso agora, com os trabalhadores do BRB, como não está preocupada com os empregados da Caesb, os caesbianos, não está preocupada com os empregados do metrô, porque desmontou e sucateou o metrô DF. A população tem que saber disso. Eu acho, inclusive, que essa casa tinha que fazer um pacto de defesa dos trabalhadores empregados do BRB, independente do que aconteça. Aquilo que está nas nossas mãos ou não. Porque me parece que está claro que nem o mercado acredita nas medidas propostas pela governadora Celina para resolver o problema do BRB. Porque o problema não é a oposição. Nós votamos contra porque nós sabíamos que daria errado. Mas o problema é ela, porque ela aprovou aqui e não tem conseguido viabilizar aquilo que ela se propôs. E por isso o BRB está nessa situação. Mas eu queria que essa casa fizesse um pacto em defesa dos trabalhadores do BRB, porque eu nem imagino a dor, o sofrimento, a ansiedade dessas pessoas que dedicam a sua vida ao nosso banco público, que passaram num concurso público, trabalham nas agências, muitas mudaram para outros estados, municípios, para trabalhar, operar o BRB, estão ali há 10, 15, 20, 30 anos no Banco de Brasília, tem ali todas as condições técnicas de trabalho e, de repente, vem seu mundo desmoronando por conta de um governo que enfiou o BRB nessa situação. Essa casa tem que buscar soluções, caminhos concretos para que o emprego dessas famílias seja salvo. É possível. Nós já tivemos outras experiências no DF que viabilizaram, né, em última instância, que os empregos fossem preservados. E essa casa pode aprovar uma medida como essa antes da eleição, inclusive obstruindo a pauta até que o GDF encaminhe um projeto que dê garantias aos trabalhadores do BRB. Nós, que estivemos desde o início contra as operações com o Master, nós estamos do lado dos trabalhadores, dos empregados do BRB, porque a gente sempre defendeu o BRB como banco público. Então, presidente, Eu queria colocar isso no radar dessa casa, né, como uma exigência, né, como uma necessidade da gente defender os trabalhadores, os empregados do BRB nesse momento, como um compromisso suprapartidário. Não importa a bandeira partidária, é preciso que, em última instância, seja construída uma alternativa que, de fato, preserve os empregos dessas famílias que hoje estão em sofrimento. Sofrimento pela situação que colocaram o banco, né? E quem colocou o banco nessa situação, a gente sabe o nome e o sobrenome. Obrigado, presidente.
Informo que a comunicação de parlamentares foi aberta com as palavras do Chico Vigilante. Deputado Ricardo. Com a palavra, deputado Ricardo Vale.
Eu acho que você vai autorizar. Só o deputado Chico Vigilante acabou de falar, mas eu também quero lembrar que hoje é dia dos feirantes. E eu tenho acompanhado muito as feiras, a situação das feiras aqui do Distrito Federal, principalmente as feiras permanentes. A gente tem atuado muito e acompanhando junto ao Ministério Público do Distrito Federal e à própria Secretaria de Governo do GDF e o processo de licitação dos boxes. Os feirantes estão muito preocupados, porque até então o que vinha sendo discutido é que essa licitação... Os critérios seriam econômicos, deputado João Cardoso. E aí, certamente, muitos feirantes iriam perder as suas bancas, porque feirante não tem dinheiro. Então, eles entendem que é importante a licitação, mas feirante não tem dinheiro. Então, os critérios têm que ser sociais e não econômicos. Se for econômico, quem vai ficar com as feiras vão ser os empresários, vão ser os chineses, enfim, vão ser aí os... esses empresários que têm, já estão aí, inclusive, em muitas feiras, ocupando os boxes. E aí, felizmente, esse trabalho que a gente está fazendo junto com o Ministério Público e com a Secretaria de Governo do GDF, os critérios estão sendo rediscutidos e vai ser social. Então, é o tempo que o feirante está na feira, o tempo que a família, enfim, quer condições econômicas, aí sim. E aí vai ser um processo justo, onde os feirantes vão permanecer com seus boxes. Então, nós estamos... acompanhando, e também eu tenho destinado muitos recursos para as feiras aqui permanentes do Distrito Federal. Hoje eu estive lá no Shopping Popular de Taguatinga pela manhã, ali a gente já arrumou a parte elétrica, a gente já arrumou ali a parte do telhado, tem outras coisas por fazer. A feira permanente Sobradinho, né, que a gente arrumou ali os banheiros, enfim, tem os problemas ainda estruturais ali, tem problema de vazamento, enfim. Então, as feiras elas precisam, evidentemente, estarem organizadas, arrumadas, para poder... o cliente, né, e comprar, e, portanto, é uma coisa que uma depende da outra. Então, eu queria parabenizar todos os feirantes do Distrito Federal, dizer que vocês continuem contando conosco. A gente, como eu falei, tem sido assim, nós estamos muito atentos a esse processo de licitação e, juntamente aí com a Associação dos Feirantes, a gente tem conversado muito, tive a oportunidade de levá-los no Ministério Público, conversaram com o Procurador-Geral, doutor Diógenes, que está acompanhando esse processo todo, para que essas licitações sejam feitas e que nenhum feirante seja prejudicado, nenhum feirante fique fora, né, do seu trabalho aí. Feirantes de 40 anos, 30 anos de feira, ficar de fora por critérios econômicos. Isso não é uma coisa justa. Portanto, desse dia do feirante, eu queria parabenizar todos os feirantes do Distrito Federal e dizer que nós estamos muito atentos a esse processo de licitação desses boxes.
Obrigado, deputado Ricardo Vale. Deputado Max Marcel, com a palavra.
Só liberar aí. Está liberado. Boa tarde, deputado João Cardoso, presidente dessa sessão. Saudar todos que acompanham a gente aqui pelo plenário e também pela TV Câmara Legislativa. Deputado João Cardoso, estive na sua terra recentemente, estava lá acompanhando o nosso trabalho, o trabalho dos vocês dois lá, tive o prazer de colaborar lá um pouco do trabalho, só saudar lá que a gente lembrou de vossa senhoria lá, das vossas senhorias, né, na atuação em Sobradinho.
mas eu só queria registrar o dia de hoje do que aconteceu ontem. Infelizmente, a gente parece repetitivo em algumas falas, mas tudo que a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana vem denunciando sobre a situação do metrô, ela vem se mostrando a cada semana. Você vem aqui e fala que está em colapso, tem um problema grave, daqui a uma semana acontece. E ontem ocorreu uma descarga elétrica que simplesmente parou a operação do metrô DF. Nós tínhamos usuários do sistema andando entre os trilhos e na área de escape, à noite, tudo escuro, para tentar chegar na próxima estação para poder sair da linha, depois de horas para pegar o transporte, depois de horas para poder chegar em casa, ainda passar por um tipo de humilhação como essa. Só que o metrô está nessa situação, mais uma vez, deputado João, não foi da noite para o dia. Infelizmente, a atual direção do metrô DF não fez absolutamente nada para que pudesse recuperar o metrô DF. Não brigou com o seu governo para priorizar o metrô DF, não foi atrás dos recursos necessários. A gente faz as visitas e mostra para a gente, não, estamos tentando fazer o projeto técnico, estamos tentando fazer a licitação X, estamos tentando, é um negócio de tentar, que o objetivo central mesmo é privatizar o sistema. Eles querem enganar a gente, dizendo que estão tentando salvar o sistema e os metroviários cada vez mais cansados, outros entristecidos, sobrecarregados, porque essa demanda recorre sobre o metroviário lá no final, que vai ter que dar atenção para essa pessoa. Às vezes, pessoas que se machucaram, as pessoas ficaram nervosas, não tem contingente suficiente. E um metrô que tem condição total de ser um vetor de desenvolvimento acaba perdendo a confiança dos brasilienses. Queria dizer aos brasilienses que a gente tem acompanhado a situação do metrô terrivelmente dia a dia. E ele chegou nessa missão porque, em 8 anos, a atual gestão deixou de investir R$1 bilhão. E eu fico indignado quando vão para a televisão dizendo: vamos fazer mais uma linha, esticar para não sei aonde, vamos colocar mais trens na linha. Parece que quer enganar a população, vai botar mais trem na linha, mas não tem energia para comportar a quantidade de trem. Vai aumentar a estação, mas não tem profissional para poder estar na estação para atender com qualidade. Vai aumentar mais uma rota de linha, mas cadê o concurso dos metroviários? Porque nós temos uma vacância de 600 nomes, queriam chamar 300 agora. Como é que vamos esticar mais 2 estações, mais 3 estações, vai pensar uma linha X, se a gente não dá conta de cuidar do que existe? O metrô, um dia desse, deputado João, estava faltando graxa. A série 2000, ele tem um sistema de graxeiro. A série 2000 é a série do veículo, é o verde, o que foi comprado na segunda leva. Ele joga um graxeiro no trilho para evitar o atrito e também danificar ainda mais o material rodante. Não tinha graxa no trem. O trem estava indo sem graxa. Essa é a realidade do metrô DF. Quando você vê o metrô chegar nessa situação e a gente assistindo, fazendo relatório, mostrando para o Ministério Público, mostrando para o Tribunal de Contas que é planejado o sucateamento, porque é planejado o sucateamento, a manutenção já é privatizada, a segurança patrimonial já é privatizada. Querem privatizar mais o quê? Vai fechar as portas do metrô DF e deixar a chave para alguém? Então precisa de alguém de coragem, efetivamente, para pegar o metrô DF com as mãos e fazer ele ser, de fato, o metrô, a mobilidade mais inovadora e emergente que o Distrito Federal precisa. E nesse meu 1 minuto, deputado João, eu só queria lamentar que na terça-feira retrasada, quando eu fiz a fala sobre a paralisação do governo do Distrito Federal sobre a faixa de pedestre e o semáforo com botoeira na pista da JK, naquela mesma terça-feira, uma pessoa foi atropelada na via de ligação à ponte JK. Enquanto a gente não toma uma decisão de cuidar da vida das pessoas, as pessoas estão correndo risco. E aqui eu entendo a pessoa que está no automóvel. Eu queria pedir, deputado João, mais 1 minuto. Eu entendo a pessoa do Jardim Mangueiral, pessoal do Jardim Botânico, dos condomínios, eu entendo. Eu entendo que, para vocês, uma faixa de pedestre, um semáforo, vai atrapalhar a sua ida para casa. Mas eu queria fazer um raciocínio com cada um e cada um de vocês. Vocês não colocam na balança que o conjunto da população... Inclusive, deputado João, não colocam na balança que o conjunto da população, com seus impostos, inclusive a maioria mulheres, que estão dentro do transporte público, em pé, abarrotada, cansada, 1 hora e meia de trajeto por trecho, ajuda com seus impostos a fazer uma faixa nova, a sinalizar essa faixa, a construir o viaduto, a construir a ponte para o carro dos senhores passar. Mas quando essa população pede uma faixa de pedestre, vocês são incapazes de aceitar. Vocês não aceitam, vocês brigam. Fazem com que a pessoa... E aí fica tirando, enfim, ideias mirabolantes de como a pessoa pode atravessar. Mais uma vez, se as passagens subterrâneas dessem certo, a passagem do Eixão funcionava. Se as passarelas aéreas funcionassem, ninguém estava sendo atropelado na IPTG e na PNB. Por quê? Porque quem pensa esse tipo de engenharia são homens. Porque as mulheres não andam na passarela à noite, nem aérea nem subterrânea. Elas preferem se arriscar a ser atropelada do que encarar uma passagem subterrânea sem saber o que vai encontrar lá dentro. E não é vídeo monitoramento que vai dar sensação de segurança para ela, não é botando a iluminação que vai dar sensação de segurança para ela. O que funciona e está preconizado na lei do Estatuto da Cidade é travessia em nível. Só que nós temos um problema que é qualquer coisa que impeça o pedestre de caminhar pela essa cidade e que vá dificultar 2 minutos era o estudo técnico. 2 minutos que ia ter de delay, de atraso, para a pessoa chegar no plano piloto. Em 2 minutos, as pessoas preferem que a pessoa perca uma vida do que perder 2 minutos. Eu não tenho problema de fazer essa fala em ano eleitoral. Eu prefiro dizer a verdade, o que eu penso, o que eu acredito, do que ficar mentindo, enganando as pessoas para depois vir voltar. Defendo e vou defender sempre minha posição, até porque nós apresentamos nessa casa um projeto de lei sobre a mobilidade a pé, garantindo que as pessoas tenham o primeiro modal, que é o caminhar, até para chegar no carro, até para chegar no estacionamento, ela precisa ter mobilidade a pé, mobilidade ativa. Então, mais uma vez, eu quero lamentar esse incidente que acaba trazendo transtorno para quem está no carro, porque ela também pode incorrer em algo culposo, sofrer outras sanções. Então, é sempre mais fácil, gente, reduzir velocidade. Todo mundo ganha, inclusive a vida. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Com a palavra, deputado Gabriel Magno. Comunicado, deputados. Não?
Eu não vou falar, não. Vou falar, então vou terminar. Vou ter que ser assim, vou ter que acabar. Vai
esperar um pouquinho.
Não, mas cadê? Como é que eu vou esperar? Como é que eu vou esperar?
Deputado Max Marcel, pode assumir a presidência? Que eu posso fazer o pronunciamento?
Boa. Assumo a presente sessão e passo ao comunicado de parlamentares. A palavra, próximo orador escrito, deputado João Cardoso.
Obrigado, presidente. Cumprimento todos aqueles que nos escutam nesse momento, todos aqueles que estão na galeria também, os deputados aqui presentes, a assessoria e aqueles que nos assistem também. Presidente, eu gostaria de falar aqui sobre o PLC 91, que nós fizemos uma emenda aditiva à Lei Complementar número 91 de 2025 para permitir que as edificações destinadas aos templos religiosos eles possam ultrapassar o limite máximo de altura fixado no anexo 3 dessa lei, desse projeto de lei complementar. Porque, ao analisar a proposta, a Comissão de Assuntos Fundiários, a CAF, ela rejeitou a emenda número 1, e essa emenda da nossa autoria. Mas foi uma emenda que foi solicitada por vários segmentos religiosos, onde aponta a ausência de uma delimitação objetiva de altura máxima e a falta de avaliação também quanto a eventuais impactos urbanísticos da medida. Bom, para adequar, nós fizemos essa emenda. E essa emenda ela foi rejeitada pela CAF. Por isso, nós fizemos uma emenda aditiva, número 7, a qual eu solicitei para todos os deputados distritais que puderem analisar e assinar. E vários deputados já assinaram essa emenda, porque nós estaríamos aí limitando os templos de fazerem suas igrejas. É claro que o camarada não vai, a igreja não vai poder construir uma torre de Babel, ou seja, a altura sem noção, porque tem a questão do impacto ambiental, questão do impacto também do espaço aéreo e, claro, teria que seguir a normatização de todas as outros órgãos que fazem as exigências técnicas. E essa nova emenda, ela proíbe expressamente a criação de pavimentos adicionais para que não se construa uma igreja e depois o pessoal da igreja queiram fazer pavimentos adicionais ou um aumento do coeficiente de aproveitamento. E enquanto ao limite máximo de altura, a emenda número 7 adota tetos de altura já definidos no anexo 3, ou seja, está acompanhando também o anexo 3 da própria LUOS, ou seja, a maior altura estabelecida para a unidade de uso e ocupação do solo institucional da respectiva região administrativa. Então, cada região administrativa teria a sua normatização, para que não acontecesse, como me citaram lá na SEDU, como Águas Claras, que os prédios são gigantescos, que uma igreja simplesmente quisesse construir uma torre daquela altura. Mas não acredito que isso vai acontecer. Mas é claro que vai ter que obedecer às normas também daquela região administrativa. E isso, eu digo por quê? Porque, além de toda a situação, a emenda prevê a necessidade da justificativa técnica. Tem que ser justificado tecnicamente o porquê daquela torre, daquela altura, caso a igreja queira ultrapassar o anexo 3. E também a aprovação de todos os órgãos competentes, ou seja, não é apenas uma norma que será avaliada por um órgão, mas sim por todos os órgãos competentes relacionados ao processo de licenciamento urbanístico. Então, assim, eu peço aos parlamentares que não assinaram ainda que possam assinar essa emenda que nós fizemos. E, é claro, com isso, nós estaremos atendendo todos os templos religiosos aqui do Distrito Federal. Também, presidente, falar sobre a questão da lei do PLC dos muros e guaritas, que nós fizemos a solicitação à governadora.
Precisava de uma água. Pega ali, por favor.
Desculpa, presidente, a garganta, o tempo está muito seco. O PLC 106, de Muro e Guaritas. E a governadora aceitou prontamente, nós fizemos uma mobilização com todos os síndicos do Distrito Federal, dos condomínios horizontais, e suspendeu aquela questão da opção de condomínio aberto, fechado e outras coisas mais, por 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. E também aceitou a proposta que nós fizemos de criar um grupo de trabalho. Claro, obviamente que o grupo de trabalho será composto por servidores
de vários órgãos do Distrito Federal, mas também autorizou a participação de pessoas que têm o maior interesse. Quem são eles? Os síndicos dos respectivos condomínios horizontais do Distrito Federal. Então, foi um ganho muito grande que nós tivemos junto aos condomínios, lembrando que os maiores interessados são os condôminos.
Pode falar.
Obrigado, presidente. São os condôminos e também os síndicos que fazem a gestão desse condomínio. Então, tenho aqui a agradecer mais uma vez à governadora Celina Leão e também ao secretário Marcelo, que tem dado também ênfase a essa situação e criado, e vai criar esse grupo de trabalho que, com certeza, vai chegar a um denominador comum para que isso seja resolvido e nós tenhamos nossos condomínios com segurança. Porque eu sempre coloco bem claro que os condomínios fechados hoje, eles fazem o governo economizar muito em segurança, em limpeza, em manutenção. Então, para o governo, é muito bom, é muito bom. Então, acredito que o governo também vai estar em comunhão com essa ideia que nós colocamos. E também tivemos hoje a grata alegria de estarmos lá na secretaria, na SEDU, com o secretário Marcelo e toda a sua equipe técnica, e alguns representantes lá do Jardim Botânico. Por quê? Eu, enquanto presidente da Frente Parlamentar do Jardim Botânico, cito aqui que é a única região administrativa que tem uma frente parlamentar, Tiago Manzoni, deputado Tiago Manzoni é o vice, esteve presente também a sua assessoria, para conversar sobre a questão de alguns lotes que estavam sendo trocados de lotes comerciais para lotes residenciais com prédios. Então, o secretário Marcelo, ele colocou muito bem essa questão e será apreciado, a princípio, semana que vem, como ficou acertado no Colégio de Líderes, terça-feira que vem, a LOAS do Jardim Botânico. Então, também agradeço mais uma vez ao secretário Marcelo e também ao pessoal do Jardim Botânico, Movimento Jardim Botânico, Movimento Comunitário do Jardim Botânico. E, para finalizar, presidente, eu quero falar aqui sobre a questão da lei que trata sobre a eleição dos diretores e também dos conselheiros das escolas públicas do Distrito Federal. Houve um equívoco, como eu já falei, em 2019, que aprovamos uma lei, essa lei foi vetada e esse veto ficou aqui na Câmara Legislativa. Depois, em consenso com os diretores, com o próprio Simpro, com os próprios deputados aqui da casa, da oposição, da base, nós chegamos a uma legislação que veio do Buriti. E essa legislação tirou todas as travas, ou seja, os diretores podiam ser eleitos quantas vezes quiserem, como nós aqui, deputados, somos eleitos. Quem deveria resolver isso é a própria comunidade, tanto os diretores como também os conselheiros. E aconteceu que, durante o ano de 2025, houve uma indicação de veto. E, na hora de indicar o veto, houve um equívoco, sim, do gabinete, do nosso gabinete, que era um veto sobre um projeto para derrubada de veto de meio ambiente. E, na hora de digitar, digitou um número de qual projeto, o projeto de lei que não nos atendia mais, que estava vetado. E, como foi votado aqui em bloco, ninguém percebeu, nem a nossa assessoria, nem a assessoria de nenhum deputado, porque foi em bloco. E a minha lei, a lei que não atendia, que tinha sido vetada, passou a valer. E a lei que estava resolvendo tudo deixou de existir, que era a iniciativa do Poder Executivo. Então, eu fiz contato com a governadora, fiz contato também com a assessoria jurídica da governadora e ficou acertado, inclusive, um ofício que eu mandei para o Palácio do Buriti, onde a lei anterior, ela voltasse como projeto de lei novamente para a Câmara, para resolver, onde os diretores, conselheiros poderiam ser eleitos quantas vezes a comunidade desejar, sem trava. E assim foi feito, mandaram o projeto de lei, mas foi observado, o deputado Chico Vigilante observou muito bem também, que a trava voltou, falando que reeleito por igual período. Então, não está do jeito que estava antes, não está do jeito que a comunidade escolar deseja, não está da mesma forma que os servidores da educação desejam. E também não está inconforme com aquilo que os parlamentares e o próprio governo já tinham resolvido. Então, eu hoje me comprometo aqui a solicitar novamente ao governo do Distrito Federal que possa rever, caso queira retirar o projeto de lei e mandar o projeto de lei correto, sem trava, ou então atender a uma emenda parlamentar que o próprio deputado Chico Vigiante falou que vai fazer, que nós vamos assinar todos juntos, para que não haja essa trava em relação ao projeto de lei que trata da eleição dos diretores e conselheiros. E, para finalizar, presidente, eu quero mais uma vez falar aqui sobre a vicinal que sobe lá do Torto para o Colorado, onde eu fico todos os dias de madrugada durante 8 anos. Lá é uma vicinal, Vossa Excelência, que trata tanto de mobilidade e é o especialista de mobilidade aqui entre os deputados, a vicinal ela tem 4 quilômetros, do Torto até o Colorado. E ela não tem radar, não tem redutor de velocidade nenhum. Presidente, nós ficamos lá e observamos, já fiz vídeo, estou preparando para trazer, quero apresentar aqui na casa. Simplesmente, primeiro, final de semana, estão enchendo o caneco naqueles bares ali dos postos de gasolina e estão indo fazer pega. Eles vão lá para baixo, no Torto, alinham ali e sobem, fazendo pega. Ou seja, não tem redutor de velocidade nenhum, nada que possa fiscalizar. E também durante o dia, os próprios caminhões, que muitas vezes vêm lá das usinas de concreto, de cimento, eles passam ali numa velocidade enorme. E tem carros que realmente eu não imagino a velocidade. E eu fiz um ofício ao DR solicitando. E o DR respondeu o quê? Respondeu que não tem aferição naquela região para que seja necessário colocar radares no local. Ora bolas, a quantidade de pessoas que atravessam aquela pista, ou mesmo os veículos, como que vai ter aferição naquela vicinal que desce, que sobe do Colorado, do Torto para o Colorado, se não existe nem um radar lá? Ora bolas, o DE, então, já solicitei que faça a aferição móvel. Eles têm como fazer a aferição móvel. Se não tem, solicita o DETRAN para fazer a estatística de que realmente ali precisa ter redutores de velocidade, ou seja, radares. Ele falou que não tem incidência de multa. Como é que vai ter incidência de multa se não tem radar nessa vicinal? Então, fica muito ruim essa situação. Peço mais uma vez aqui ao DR, ao diretor-geral, Fausto Nakfu, que possa solicitar o estudo técnico com a aferição daquela área em questão. É isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Cardoso. Sem dúvida nenhuma, os órgãos de trânsito têm total condição de fazer as aferições e achar uma resposta. O problema no Distrito Federal é que tudo que faz ou que pode atrapalhar o carro tem prioridade sobre a vida das pessoas. Então, espero muito que o DR saiba agir nesse momento para evitar qualquer ocorrência grave. Viu, deputado? Então, parabéns aí pela condução e pela essa atenção dada à região norte. Mais algum deputado está inscrito, guardando aqui os parlamentares? Eu só queria fazer um comentário breve aqui na mesa, não sei se posso, é porque eu tenho uma fiscal em casa, que é minha mãe. Ela fica perguntando, é sério, Marcelo, onde eu estou? Então, mãe, estou aqui na mesa da Câmara, ao lado do deputado João Cardoso. Ela fiscaliza, você não está aí fazendo o quê? Né? Então, ela mandou uma mensagem de novo agora, perguntando, cadê tu? Aí eu tive que fazer a fala. Então, se tem uma eleitora que fiscaliza o meu trabalho, a senhora minha mãe, benção pai, estão me assistindo nesse momento pela TV Câmara Distrital. Eu devolvo a presidência ao deputado João Cardoso.
Obrigado, presidente.
Assumo a presidência. Sim, antes de consultar os deputados, eu gostaria de informar que nós tivemos lá em Sobradinho, o DF nas suas portas, Sobradinho 1 e 2, e ficamos muito contentes com o que foi feito lá. Foram várias melhorias que a população já vinha pedido.
Então, eu fiquei muito contente em ver esse programa do governo funcionando. Quero, mais uma vez, parabenizar a governadora Celina Leão, todos os secretários também que estiveram presentes. Foi um evento muito bem preparado pelos administradores. Parabenizo também os administradores da região, que tem sido feito em todas as cidades satélites. Espero que não pare, continue fazendo em todas as cidades satélites, porque, quando vai o grupo todo, as demandas aparecem, consequentemente, o que acontece? Consequentemente, eles estão no local, essas situações são realizadas. Então, agradeço bastante à governadora Celina Leão. E consulto a deputada Deise Amaurílio para fazer uso da palavra.
Posso falar daqui, presidente? Boa tarde, agradecendo aqui a todos. Queria só deixar registrado que no dia 31, agora, segunda-feira, nós vamos estar aqui atendendo o pedido de vários prefeitos ali do Guará, da população do Guará, em diversas quadras da cidade. Então, vamos estar levando também com o apoio do GDF, acabei de vir do Buriti, levando as demandas dos moradores para que a gente possa levar o GDF na sua porta com as benfeitorias e com os nossos recursos também, que já estavam alocados. Eu vim correndo, então... Então, é isso. Agradecendo e continuando aqui na luta. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Bom, finalizando, antes que mais algum deputado queira se pronunciar, eu gostaria de anunciar que amanhã nós teremos aqui, amanhã é dia 26/8, às 19 horas, aqui nesse plenário, uma sessão solene do SEGME, da Igreja Católica da Arquidiocese aqui de Brasília. Teremos a presença de um dos bispos auxiliares, que é Dom Denilson. Então, nós teremos aqui como entregar amanhã a moção de louvor para 100 seguimistas. São jovens que fazem o trabalho, que fazem os encontros e que têm levado uma palavra, têm levado a evangelização para os jovens. E nós sabemos que hoje os jovens precisam muito desta palavra, porque, se não fizermos isso, com certeza o mundo vai acabar engolindo a nossa juventude. Então, amanhã, repito, são todos convidados, aqueles que nos assistem também, para, às 19 horas, realizarmos aqui a sessão solene do SEGME. Pela ordem, deputada Deise.
Presidente, eu gostaria de pedir apoio e falar com quem está nos acompanhando, principalmente os servidores. A gente aprovou aqui nesta casa, em primeiro e segundo turno, e foi sancionado já, o programa que fala da proteção e da segurança dos profissionais de saúde. A gente acompanhou nesses últimos dias que cada vez mais a gente tem, infelizmente, esse comunicado de profissionais sofrendo violência nos ambientes de trabalho. Eu falo comunicado porque, de fato, não existe uma notificação obrigatória e qualitativa desses casos. A gente cada dia mais percebeu, pedimos, inclusive, a gente conseguiu aprovar aqui um projeto que chamava Relatório Anual de Vitimização dos Profissionais de Saúde. Esse observatório, né, ele foi vetado, acho que por questão também de iniciativa, vício de iniciativa, a gente recomendou que viesse. De fato, nós não temos dados qualitativos que possam mostrar, e sem esses dados qualitativos a gente não consegue fazer com que a gente consiga fazer política pública de prevenção. A gente também foi atrás, pedimos ao secretário de Saúde que se faça um fluxo de atendimento quando isso acontece. De fato, nem gestores, nem servidores, nem terceirizados sabem aonde procurar ajuda, como procurar ajuda e como se faz isso. Nós precisamos prevenir esses casos, mas também orientar. Precisamos acolher esses servidores. Vossa Excelência aqui, presidindo a mesa, nosso querido, né, João Cardoso, que é servidor público, com muito orgulho, então sabe da dificuldade do serviço público. Na saúde, o déficit é muito grande de servidores, e isso, com todas as condições que a gente tem na saúde hoje, está gerando muita violência. Então, a gente pede que a gente possa regulamentar. E um dos pedidos que a gente faz nessa lei, na regulamentação dessa lei, é que a gente consiga fazer dentro dessa regulamentação um fluxo de atendimento aos profissionais que sofrem a violência, todos os tipos de violência, verbal, a violência, muitas vezes, institucional, que acontece depois pela inércia, e também, infelizmente, a violência física. E, por fim, presidente, eu gostaria de deixar registrado também a nossa indignação no caso Magno Malta. O caso do senador Magno Malta, é esse caso mesmo. O senador covarde que não assumiu a autoria já aí provada na indicação do Ministério Público, que pede para que seja, sim, indiciado o senador por conta de que existe materialidade para a agressão que a técnica de enfermagem sofreu. A Polícia Civil arquivou, o Ministério Público viu o indício, sim, de que havia uma agressão física, e pediu que não fosse arquivado e propôs ao senador um acordo, onde que nesse acordo ele poderia pagar R$6.000 em 3 vezes ou prestar serviços à comunidade. Uma pena muito branda, né? R$6.000 para um senador, e mesmo assim ele não assume a culpa. Então, acho que tem homens de verdade. A gente precisa, inclusive, ter coragem de assumir, muitas vezes, uma atitude. Então, muito controversa, inclusive, que num momento ele fala que ele não fez, no outro momento ele fala que reagiu à dor, e agora ele volta a dizer que não fez nada. Então, sim, senadores da República podem pedir desculpas, inclusive isso mostra o caráter de um homem de verdade. Infelizmente, ele negou, dizendo que não vai fazer isso, não vai aceitar, e isso pode virar um processo penal. Se há justiça nesse país, que esse processo penal aconteça e que vá a julgamento. Pior que tem foro privilegiado, né? É difícil. E aí fica. Então, não é só o caso dessa técnica de enfermagem. É o tapa, não só é o tapa que dói, é o tapa da indiferença. É o tapa de ser um senador da República, é um tapa que a enfermagem recebe todos os dias e que nunca foi visto como um profissional que realmente merece, inclusive, a proteção do Estado no exercício da sua profissão. Então, presidente, a gente espera que esse capítulo não se encerre por aí e que esse caso não passe impune. Obrigada.
Obrigado, deputada Deise. Gostaria de falar aqui também sobre o Halel, que nós tivemos esse final de semana, a celebração do Halel, o encontro do Halel, que são jovens, com shows, e onde nós tivemos a presença do nosso cardeal, Dom Paulo César, abrilhantando com a sua liderança religiosa o Halel. Eles estão de parabéns. Nós tivemos lá centenas de jovens que passaram o dia louvando a Deus. Como eu falei agora há pouco, centenas de jovens que não estavam no mundo, estavam lá. Estavam lá louvando a Deus. Então, muito construtivo. Tivemos também um café colonial no Seminário Redentores Mater, no domingo à tarde, onde tivemos a alegria de ter a presença da nossa governadora Celina Leão, que esteve comigo na mesa que nós estávamos, eu e minha esposa. Também a primeira-dama Michele Bolsonaro. Também nossa deputada federal Bia Kiss, que foi muito bom. E também aproveitar e falar que o Seminário Redentores Mater, que fica localizado lá na Ermida Dom Bosco, vai fazer agora dia 29 e 30 de agosto, agora esse próximo final de semana, a Jornada de Portas Abertas. O que é essa Jornada de Portas Abertas? É uma festa maravilhosa, onde tem apresentações todos os dias para as crianças, para os adultos, show de mágica, e uma festa, assim, cristã, onde as famílias se encontram e onde a paz se dá.
É uma festa muito bacana. Convido a todos aqueles que quiserem comparecer ao Seminário Redentores Mater nos dias 28, 29 e 30. Vocês vão ficar encantados com a festa cristã, uma festa familiar que preserva aquilo que nós defendemos, que é a família, como a família de Nazaré, que é José, Maria e Jesus. Não tendo mais quórum, declaro encerrada a presente sessão.